Oi, gente, tudo bem? Como é que foram de carnaval? Aproveitaram bastante? Também já se recuperaram da semana tão boa, né? Que corta o cotidiano dessa maneira que o carnaval corta. Eu estive em Portugal, estou em Portugal ainda, não pude ir para a folia, mas pude acompanhar, coisa que eu gosto muito de fazer, os desfiles pela televisão, ouvir enredo, analisar a evolução da escola na avenida, o samba, as fantasias. E eu prestei muita atenção, sobretudo em um desfile, que foi o da terceira escola da primeira noite, da desfile do Grupo Especial do Rio, a Salgueiro. Salgueiro, esse ano, contou a história do povo Yanomami, da sua sabedoria, dos seus rituais, da sua arte, da sua luta. Luta histórica, no passado e no presente. Uma luta pela defesa da terra, pela defesa da terra que é deles, mas também pela defesa do planeta que é nosso. É Ruto Cara, o chão de Omama, o breu e a chama, Deus da criação, chamando transitia a coana, reforça, chapiri a missão. Ruto Cara e sonho e sonha, grita Amazônia antes que desabe. A agremiação convidou o Davi Kopenawa. O Davi Kopenawa é um filósofo, um ativista, uma liderança indígena e tem toda uma visão, uma cosmovisão do mundo, que a gente pode falar um pouquinho mais, chamada perspectivismo, muito importante para esse mundo que nós estamos, esse mundo tão destruidor. Também foi convidada a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, a Joênia Guapixana, presidente da FUNAI, a Alessandra Sampaio, esposa do jornalista Dom Felipe, que foi morto ao lado do indigenista Bruno Pereira em 2022, durante a viagem ao Vale do Javari. Vocês devem lembrar desse episódio, um assassinato brutal, que comoveu a todos, todas e todos nós, por conta da impunidade, né, diante dessa possibilidade de simplesmente aniquilar corpos. Bruno e Dom estavam fazendo uma pesquisa sobre a Amazônia e também denunciando a atividade ilegal existente por lá. O Bruno e o Dom são inclusive citados na letra do samba. Vamos lá, vamos lá! Antes da sua bandeira, eu vermelho deu tom. Somos parte de quem parte, feito Bruno e Dom. Pois bem, nós somos parte de quem parte. E eles deixaram para nós uma mensagem muito forte no que se refere à luta pelo direito à terra e à luta pela proteção das terras. O próprio enredo da Salgueiro foi construído em colaboração com o Davi Kopenawa, que desfilou no último carro, chamada Beleza Yanomami. Justamente esse homem, esse sábio, né, que tem mostrado como a sociedade ocidental é absolutamente eurocêntrica, porque chama a sua história de história e a história dos outros de fábula. Chama a sua própria arte de arte com A maiúsculo e a história dos demais de arte naive, arte ingênua. E o que a gente tem que aprender é que nós fazemos ciência, eles fazem ciência, nós temos filosofias, eles têm filosofia. Enfim, a Sapucaí finalmente se abriu para os povos indígenas que estavam na avenida, a gente pode dizer, muito antes do que nós. A festa foi muito bonita, mas vocês devem se lembrar da crise humanitária que se instaurou a partir do garimpo ilegal de 2023. Devem se lembrar das cenas tristes dos Yanomamis muito magros, de crianças à morte por causa da fome.
Essa informação é do secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Ricardo Veibe descreveu a situação como cenário de guerra. Segundo ele, a permanência de mais de 20 mil garimpeiros na terra indígena agrava o problema. Há pontos em que as equipes do governo não conseguem acessar por questões de logística e de segurança. Os mais de 1000 indígenas Yanomami que foram resgatados nos últimos dias apresentam um quadro grave de desnutrição e malária. Um hospital de campanha começou a ser montado e 12 profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde foram enviados a Roraima. Segundo um relatório divulgado pelo Ministério dos Povos Indígenas, nos últimos 4 anos, pelo menos 570 crianças morreram por desnutrição e doenças evitáveis.
E se alguma coisa mudou, temos agora o Ministério dos Povos Indígenas, o cenário ainda é muito devastador, né? Muito inquietante. Em vez de eu ficar falando, eu preferia que a gente ouvisse o relato do cacique Fernando Pamitetele, de Alto Alegre, em Roraima.
Estamos enviando documento, estamos mandando documento para pedir a grande operação. Grande operação continua, tirar novamente pessoal dos invasores que estão passando por aqui. Estão passando, passando em cima de nós, sem permissão, sem autorizado, estão passando. Nós, povo Yanomami, do originário, do nativo, não aceitamos desse povo. Estão destruindo o meio ambiente, nosso igarapé, a nossa pescaria, nosso trabalho de cotidiano para fazer roça e as madeiras estão derrubando lá. Ali para cima, no rio Urariquera, no lugar do Aracaçá, não tem mais quase os árvores grandes para nós fazer canoa de madeira.
Ou seja, os indígenas ainda cobram o fim do garimpo ilegal na região, o fim das madeireiras ilegais, o fim da pesca ilegal e demandam o avanço eficaz na área da saúde. O Supremo Tribunal Federal determinou em novembro que o Ministério da Saúde apresente em 90 dias um plano para reestruturar assistência à saúde indígena no território. Segundo Davi Copenau, a vice-presidente da Rutucará, Associação Yanomami, os garimpeiros seguem, porém, atuando de forma impune no território.
A minha observação, malária tem cura, desnutrição tem cura, diarreia tem cura, verme tem cura. Então, na terra Yanomami, principal vetor que nós estamos sofrendo hoje em dia, não tem infraestrutura, o posto de saúde tem que ser abastecido, tem que ser qualidade, tem que ser mais profissionais para fazer tratamento na terra Yanomami.
O presidente Lula chegou a fazer uma reunião com o ministro do Palácio do Planalto no começo de janeiro e ficou determinado que a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal será permanente na região. A Casa Civil anunciou, inclusive, investimentos da ordem de 1,2 bilhão para ações estruturantes em 2024. Essa reação acontece também na esteira de uma série de medidas judiciais, como a ordem do Supremo Tribunal Federal, para que o governo apresente um plano de proteção ao povo Yanomami com a expulsão definitiva dos garimpeiros. Não só deles, né, gente? Dos madeireiros, que estão acabando com a madeira local, e dos pescadores, não que a pesca de todos seja ilegal, mas algumas pescas são ilegais. Para que os indígenas parem de passar fome, eles que vivem milenarmente em equilíbrio com a natureza. Outra ação na Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal em Roraima, cobra um cronograma para retirada do garimpo. Vamos ouvir então o que diz a ministra dos povos indígenas, sua, né, Guajajara, sobre esse tema.
Um ano de trabalho realmente não é suficiente para a gente acabar com o problema crônico de décadas que se instalou ali com total abandono do poder público, né? Então, acho que agora também a diferença é essa, que tem esse olhar, tem o nosso compromisso, tem a nossa preocupação e essas ações articuladas entre os órgãos responsáveis para a gente continuar lá dentro, né?
Bom, como vocês veem, foi muito bom ver a avenida tomada por indígenas. Indígenas que estavam lá não só como vítimas, não, mas como agentes do nosso tempo e agentes para o nosso tempo, no sentido de que nós precisamos cuidar do planeta. Se nós não abrirmos os olhos, isso que nós vimos acontecer o ano passado, esse ano também, esse aquecimento global no Brasil e no mundo vai continuar. Mas, para que isso aconteça, é preciso muito mais do que só assistir da arquibancada os povos indígenas falarem das suas pautas. É preciso investir nessas pautas. É preciso atuar junto, né, em nome dos povos indígenas, mas em nome do nosso planeta também. A Avenida mostrou, mais uma vez, como é preciso lembrar de não esquecer. Mais ainda, carnaval, lazer, é da maior importância, né? Mas, e aí? Qual é o nosso pacto, a nossa responsabilidade diante do espetáculo que vimos na Sapucaí? Esse espetáculo pede a nossa adesão e pede a nossa vigilância. E boa semana, gente. É isso aí. Esse é o podcast Oi, Gente. A cada episódio eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar, contextualizar e refletir um pouquinho. Se inscreve no Spotify ou na plataforma do podcast que você preferir. E me segue também no Instagram, @LiliaSchwartz. Assim você me conta o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou tanto, o que for. Esse podcast é produzido pela Baioc Conteúdo. Ele tem a direção do grande Lima Costa, o roteiro é do inteligentíssimo Luiz Fujita e a edição da sensível Amanda Hatsira. Até semana que vem, gente, com outras conversas. Abraço!